por portas e janelas. A arquitetura agora, pela voz das principais instituições que a mostram e discutem em Portugal. Trienal de Arquitetura de Lisboa. Centro de Arquitetura, Garagem Sul do Centro Cultural de Belém. Casa da Arquitetura. Juntos atravessamos portas, rumo a novos materiais, técnicas e discursos, e abrimos janelas sobre as cidades, problemas e perspectivas. Por portas e janelas. Três entidades diferentes, três conteúdos diferentes. Neste episódio, é a vez da Casa da Arquitetura. Tomando a disciplina e a prática da arquitetura como vetor comum, esta série de episódios concebida pela Casa da Arquitetura procura apontar alguns dos temas mais relevantes da contemporaneidade. Não apenas na procura do conhecimento mais experiente, mas procurando conhecer as novas práticas da arquitetura, o tema da sustentabilidade e as abordagens ao projeto, o tema da habitação e, ou em suma, relevar o poder transformador da arquitetura. Este podcast tem o patrocínio da SIN. A SIN acredita no poder transformador da arquitetura. Neste episódio, iremos ouvir o Francisco Fonseca e a Ana Perini com moderação do Ricardo Camacho. A Ana fala-nos das mais apreciadas características da madeira e do sistema construtivo utilizado pela empresa Arola. Por sua vez, o Francisco conduz-nos num tom apaixonado pelas experiências que tem vindo a desenvolver na Oficina Pedrez, convicto de que a indústria terá de se voltar para a floresta enquanto principal fornecedor, fala-nos de uma sustentabilidade que tende ao desperdício, ao enraizamento, à origem dos materiais para equilibrar a equação do carbono e energia.
Estamos na Casa da Arquitetura, que de alguma forma se assume como uma plataforma para a discussão dos temas que nos interessam, que interessam à arquitetura e que interessam aos arquitetos e à comunidade em geral. E temos hoje o Francisco Fonseca, da Oficina Pedrez, e a Ana Perini, arquiteta da Arola. E começo por lançar uma questão que é de alguma forma larga. A questão da sustentabilidade hoje está muito entrincheirada neste tema da questão social e económica. E muitas vezes a questão ambiental é deixada de alguma forma de parte. Por outro lado, temos a nova diretiva europeia que foi aprovada recentemente, que de alguma forma coloca essa discussão da sustentabilidade ambiental na energia, não é? Eventualmente excessivamente também, ou seja, tem sido muito criticada por arquitetos por colocar toda a questão do impacto da sustentabilidade no edificado num particular assunto que é o da energia, não é? Anteriormente à guerra da Ucrânia, o tema estava na reabilitação, na vaga de renovação, porque todos nós sabemos que quando a União Europeia define como prioridade a neutralidade carbónica em 2050, a maior parte dos edifícios que nós temos à nossa volta vão continuar a existir. Portanto, é recorrente dizer, é fácil discutir sustentabilidade quando estamos a falar de novos edifícios, mas quando estamos a falar do ambiente construído, como é que poderemos falar de sustentabilidade? E esse era o contexto que eu vos lançava para, de alguma forma, poder ouvir a vossa impressão sobre o que é sustentabilidade.
A sustentabilidade é um termo que me suscita uma pergunta imediatamente a seguir. Nós, hoje em dia, não podemos falar de sustentabilidade sem questionar a sustentabilidade da sustentabilidade. O que é que nós estamos a procurar viabilizar? O que é sustentabilidade? Portanto, a sustentabilidade é uma questão de consumirmos menos, é uma questão de termos menos filhos e sermos menos pessoas a habitar este planeta. É uma questão de nós abrirmos mão de direitos, liberdades, por um conceito, um ideal mais alto. O que é? O que é isso tudo? O que é sustentabilidade? Porque a sustentabilidade não pode ser uma coisa que justifica tudo. A sustentabilidade tem que ser muito bem enquadrada no seu objetivo. Portanto, não vamos trocar os meios pelos fins, ok? Portanto, a sustentabilidade é um meio. Para quê? Para termos uma sociedade mais justa, para minimizarmos o sofrimento, para sermos mais solidários e compassivos. E, portanto, este é o objetivo da sustentabilidade e não outro. E, claro, que por arrasto temos a natureza, os animais, os recursos naturais, tudo que quisermos elencar. Mas isso vem por arrasto. Portanto, a sustentabilidade é o meio para atingirmos alguma coisa, essa sim, mais alta e mais importante. E o que tem acontecido é uma inversão. É uma inversão em que a sustentabilidade torna-se um objetivo, uma espécie de um dogma, e de repente temos um empobrecimento da sociedade gravíssimo, temos a introdução de conceitos que não são suportados pela ciência, ou, pior ainda, não são sujeitos a discussão e a debate público, isso põe em causa a liberdade de expressão e, portanto, nós temos que equacionar muito bem a sustentabilidade, não repetindo os clichês que nos foram entregues, que são todos eles muito bem postos e muito bonitos, como, por exemplo, garantir que as gerações futuras podem desfrutar dos mesmos recursos que nós, etc, etc, mas a sustentabilidade naquilo que está a funcionar como ferramenta política e económica na atualidade. E daí podemos fazer uma digressão pela arquitetura, mas para mim a sustentabilidade é sobretudo a sustentabilidade da sustentabilidade.
Eu estou, em muitas partes, para mim, estou de acordo. Portanto, sustentabilidade, claro que tem a parte prática, ok, temos que pensar em soluções atuais para as pessoas atuais, pensando no futuro, gerações que vêm a seguir a nós. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter uma série de critérios que têm que equilibrar esta solução. Ou seja, falo no nosso caso na Arola. Portanto, nós somos uma empresa, nós temos que ser estáveis, porque depende de nós muitas famílias e temos que dar também condições a essas famílias. Portanto, temos que arranjar um equilíbrio entre este, o ambiente, a economia e a parte social do que é ser sustentável. Social não só pensar nestas gerações futuras, mas no atual, tudo que existe à nossa volta.
E um tema fundamental aqui, e que tem impacto nos números e no desenho, é o repensar dos recursos, não é? Qual é o nosso compromisso, enquanto arquitetos, perante a extração, transformação, transporte, todo esse processo, que é facilmente identificável o seu valor, e de que forma é que nós estamos, de alguma forma, abertos a outras experiências, porque de alguma maneira o referencial de um arquiteto que pratica arquitetura e que não está envolvido na academia acaba por ser sempre o exemplo de outros projetos. Ou seja, na realidade, fatores transformadores que eventualmente se manifestar num ou noutro projeto são importantes entender para que de alguma forma nós possamos então repensar toda a nossa prática. E portanto, se nós olharmos às experiências internacionais, e agora pegando aqui no betão versus madeira ou nas misturas de cânhamo, porque voltando aos números, os tais 10% são facilmente atingíveis, quer numa opção, quer na outra. Ou seja, isto tudo resulta do facto de se saber que 15% do impacto das emissões está essencialmente no betão e no metal, e portanto, se nós tocarmos só nestes dois materiais, temos um impacto massivo, não é? E também sabemos que, remisturando o betão, conseguimos uma eficiência, mas também sabemos, por outro lado, que a madeira tem um valor transformador maior aqui. Portanto, se olharmos para aquilo que têm sido políticas em outros países, que não o nosso, ou seja, para a Suécia ou para a Escócia, onde a questão da floresta tem sido fundamental para a transformação de várias coisas, ou seja, aquilo que são os objetivos da sustentabilidade, a questão social, económica e ambiental, quando nós pensamos na reestruturação da indústria da madeira, ao nível nacional, temos a capacidade de responder a tudo isto, porque estamos a lidar com a propriedade das pessoas, temos a programação da produção, conseguimos perceber o que é que vamos construir, como vamos construir, portanto há todo um processo. É lógico que esse processo foi um processo que resultou na Suécia e na Escócia de 30 anos a construir uma coisa que hoje funciona, não é? E este é um caminho muito direcionado para a questão material. Para a questão do desenho, podemos olhar, por exemplo, para o Japão e se olharmos para a forma como o desenho tipológico e a pré-modelação ou a pré-fabricação, mas a importância que o desenho teve nos anos 70 para transformar toda uma indústria foi fundamental para hoje nós, enquanto arquitetos, reconhecermos numa revista ou na outra um valor a este ou a outro arquiteto japonês. E de alguma maneira há uma cultura arquitetónica resultante disso que passou por preocupações próximas das que agora estamos aqui a discutir. Portanto, nesse sentido, eu gostava também de saber um pouco a vossa opinião sobre de que forma é que estas experiências internacionais podem ter algum impacto na nossa prática, porque há um pouco esta ideia que a prática da arquitetura em Portugal e que a cultura da construção está muito encerrada sobre si própria. Há especificidades relacionadas com a bioclimática mediterrânica, com os materiais, com o processo social e político do pós-25 de Abril. Ou seja, há uma série de temas que nos entrincheiraram numa ideia que esta cultura material é a nossa cultura, a identidade, e de alguma forma entendem ambos que estas experiências internacionais mais expostas à nossa realidade podem ser também importantes para redefinir ou reorientar a lógica como arquitetos olham para uma arquitetura mais sustentável?
Eu pego aí numa parte que eu penso que são que nós temos, não sei se é 80% ao certo, mas a nossa Portugal tem uma quantidade de floresta que esteve durante muitos anos ligada a uma situação que ia ou para a produção de paletes ou para a produção de papel. E pronto, e não demos o valor necessário a este recurso natural.
Acesso oposto ao que se passou na Suécia e na Escócia, por
pronto,
exemplo.
Pronto, exatamente. Eu acho que nós estamos numa posição agora de começar, e a ideia, penso que é esta geral, de dar valor ao que é a nossa madeira. A nossa madeira é muito resistente, porque como cresce muito perto do mar, do oceano, em termos de resistência estrutural, acaba por ser mais resistente do que uma madeira que esteja a algures noutro país, que tem outras características. Portanto, nós temos essa capacidade, temos essa matéria-prima que é muito rica, mas que, no entanto, não foi estudada, não foi certificada, não foi utilizada no máximo que se pode utilizar. Cada vez mais nós próprios, na Arola, estamos empenhados, já fomos contactar vários municípios, fomos apresentar o nosso projeto, porque queremos estar ligados também a essa parte da reflorestação e da gestão florestal, porque senão também não estamos a ser o sustentável que nós queremos ser. Pinheiro, lheita só pode ser depois de plantado, passado 30, 40 anos. Portanto, esses 30, 40 anos têm que ser geridos, têm que fazer com que o pinheiro cresça com qualidade, não com monoculturas, com uma variedade de plantas, frutos, que conseguimos ter uma base para conseguirmos fazer o trabalho de arquitetura correto.
Antes de passar ao Francisco, a Ana falou da questão das qualidades da madeira em Portugal.
Sim.
De que forma é que essas qualidades podem ter ou podem gerar qualidades específicas no projeto? Aquilo que eu falava é olhar para a madeira de uma forma transversal é diferente de olhar para a madeira de uma forma específica. E, portanto, há madeira que tem determinadas dimensões pela sua qualidade, há madeira que tem nas suas fibras, como o Francisco há pouco falava, diferentes competências térmicas, por exemplo. Já existe conhecimento dentro da Arola que permita ter impacto nos projetos da Ana de arquitetura para aquela madeira em particular?
Sim.
Ou com aquela madeira em particular?
Sim, completamente, porque nós escolhemos as madeiras que utilizamos no interior diferentes das madeiras que usamos no exterior das nossas paredes e do nosso pavimento e da nossa cobertura. E tem tudo a ver com características e a reação dessa madeira com o exterior, com o interior, com as variações de temperatura, com a estrutura da casa. Portanto, é um trabalho de desenho com várias investigações científicas de cada tipo de madeira, com os engenheiros estruturais de madeira. Portanto, tudo isto depois tem a ver com, ok, não, para este projeto precisamos de usar criptoméria. Estamos a utilizar a criptoméria que vem dos Açores, que tem uma ótima resistência para os exteriores. Lida bem com a reação à água, ventos, sol. É diferente da madeira que vamos utilizar no interior, que já tem outras necessidades. Por exemplo, a arola vem do nome de um tipo de árvore que cresce muito nos Alpes, que dá cheiro especial, que está investigado, que baixa o ritmo cardíaco. Essa é um tipo de madeira que vamos utilizar nos quartos, por exemplo. Portanto, todo esse estudo tem a ver também como é que nós projetamos o espaço em si.
Voltando a repensar dos recursos, não é? E ao design desses recursos, Francisco.
Sim, eu acho que entender os recursos e depois trabalhá-los e viabilizá-los, não é? Portanto, isso é o redesenhar dos materiais. É. Passa sempre por um processo de entendimento e transformação. Nós, na Oficina Pedrês, só usamos madeira nacional e aceitamos o desafio de dignificar a madeira que é vista como madeira de má qualidade. Não existe isso. As madeiras, como dizia o Ricardo, têm características diferentes. Não existe madeira má, nem madeira boa, nem... E portanto, nós, para madeiras, para as fachadas exteriores, por exemplo, nós fomos estudar aquilo que se atribui aos japoneses, o sugiban, não é? Ou yuki sugi, que é uma técnica já ancestral em que se carboniza a madeira no exterior para a tornar mais resistente. Estudámos isso, essa técnica, e depois chegámos à feliz conclusão, que é uma conclusão minha, que não a defendo a não ser contra mim próprio, que essa técnica que foi levada pelos portugueses para o Japão. Foi levada na arquitetura naval. Um estudo que nós fizemos, nós começámos a carbonizar a madeira só superficialmente, de forma a ter uma camada de pó de carvão, e no momento em que a madeira sai das tochas, né, das tochas que a queimam por completo, toda à volta, ela cai numa terrina com óleo, tem uma absorção de óleo brutal, e o que acontece, base é sempre o óleo de linhaça, é um óleo corrente, sempre usado na construção civil, e então nós lembramos que possivelmente esse carvão possa funcionar como um reforço para a polimerização do óleo de linhaça, e assim foi. Mergulhámos e começámos a perceber que a madeira de pinho porosa, básica, que nós encontramos nas relações Portugal fora, com este processo muito básico de transformação, torna-se uma madeira muito interessante para os ambientes mais difíceis. Então depois fazemos com um betume vegetal, tapamos os defeitos da madeira e temos uma solução que no fundo é o tal redesenhar dos materiais e redesenhar das tecnologias. Por exemplo, nós tivemos um projeto em 2019 em que o cliente veio ter connosco e disse: eu quero uma coisa social, tipo um lar de idosos ou uma creche, não sei o quê. E nós dissemos: podes fazer um hotel e ser um edifício social, se o construís de uma forma que vá criar empregabilidade no interior, que vá restituir as florestas e o sol daquilo que lhes falta, etc, etc. Portanto, a construção social não tem que ser a função do edifício, pode ser um redesenhar dos materiais. E foi aí que nós fizemos o projeto, um edifício que está feito agora em Betão de Cânhamo, ali na Lapa, junto à Rua do Paraíso, em que, neste processo, apercebi-me de uma coisa que para mim foi muito impactante, foi que Cânhamo, tenho que explicar aqui o cânhamo, nós fomos os maiores exportadores de cânhamo do Ocidente durante 2 séculos. Havia a Real Companhia do Cânhamo e do Linho e nós exportávamos cânhamo para o mundo todo. Portanto, Portugal tinha sementes autóctones de cânhamo e era uma grande potência na transformação e exportação do cânhamo. O cânhamo industrial, que se usa para a construção civil e para a têxtil, é uma planta que é muito interessante para restituir o nosso solo desertificado de matéria orgânica, para permeabilizá-lo, para criar empregabilidade, culturas rotativas, etc, etc, de sequeiro, não precisa. Pronto. E um edifício de 1.200 metros quadrados tem o seu espelho em 14 hectares de cultivo de cânhamo, que é o mesmo que dizer 14 hectares de reestruturação agrária e florestal. E, portanto, se nós começarmos a desenhar paralelo entre aquilo que é o desenho dos materiais exercido pela arquitetura e aquilo que é o desenho do nosso território, vemos que esta parceria entre estes dois colossos, que é o setor da construção civil e o setor agroflorestal, não tem paralelo. Nada está próximo de uma parceria, de uma proximidade entre o setor da construção e a agroindústria. E é curioso, nós quando entramos para a União Europeia, em 86, quais foram as cotas que nós batalhámos para ter do nosso lado? Portanto, entregamos as pescas, entregamos a agricultura, entregamos a floresta e ganhamos cotas de cimento. Portanto, Portugal pode vender cimento à Espanha, à França. Pois o que é que acontece? Nós, ao dizer abraçamos o cimento e esquecemos a floresta, temos depois na Europa Central, que estava farta a produção de polpa de papel, que destrói tudo e mais alguma coisa, assim, ei, que maravilha, temos Portugal aqui como um candidato para nos fornecer polpa de papel e ficamos assim, ganhamos cotas de cimento e os eucaliptais e as monoculturas que temos hoje em dia, nada contra se fossem bem geridas e bem reguladas, mas, portanto, o que é que acontece? Houve um abandono da floresta, propositado, estas coisas não acontecem de ânimo leve e agora nós temos que resgatar este património e esta economia e, em paralelo, a arquitetura faz parte disto tudo e é muito importante para promover esta proximidade, que é a única coisa que, para mim, pode ter um impacto à grande escala. Outra coisa que eu acho que é interessante partilhar, que tem a ver com a nossa prática, é que nós reservamos árvores. E essa reserva, nós marcamos a árvore e às vezes pagamos um sinal e a árvore é nossa. Pronto. Depois vamos lá cortá-la e serrá-la e o que faz é um processo interessante, porque nós, ao tornar a cadeia de transformação mais curta e mais incisiva, isto é um trabalho de redesenhar os materiais, não é? Não só o rendimento vai diretamente para as pessoas que estão no território, que estão no terreno, como a construção beneficia de madeiras mais adaptadas à sua função. Então nós fazemos isso particularmente com as acácias. Acácia australa, que é uma árvore incrível, mas é uma árvore que só tem interesse a partir, quando o cerne começa a ficar avermelhado, é quando a árvore realmente está numa maturação. Portanto, muitas vezes temos que a deixar crescer, mas são árvores que crescem muito bem, muito rápido, muito direitas, são fáceis de cortar e depois de serrar. Pronto, são processos muito simples que, se fossem de facto, pronto, de alguma forma mais disseminados, ou acho que talvez ajudassem, promovessem esta transformação e esta proximidade entre os dois setores.
Portanto, de alguma forma, aquela triangulação que nós falávamos ao início da sustentabilidade acaba por estar em todos estes pontos. E o repensar dos recursos tem um papel fundamental aqui. Nesse âmbito, de que forma é que vocês acham que as vossas práticas contribuem hoje, que forma é que vocês veem a vossa prática em particular, sendo que os dois trabalham, vá, em oficina, escalas diferentes, mas têm esta escala, portanto, neste tema todo há sempre uma ausência, é quase como a ausência do ambiente na diretiva, é a ausência da mão de obra, não é? Ou seja, nós não falamos dos trabalhadores, as cooperativas, as guildas, os grémios desapareceram todos, de alguma forma, e portanto, de que forma é que vocês veem, e isto já pensando naquilo que será uma perspectiva futura da transformação do setor em Portugal, não é?
A ideia de que tens que atuar a uma grande escala e se não atuas a uma grande escala não mudas nada, eu acho que é uma ideia incorreta, porque a atuação à grande escala começa sempre numa pequena escala. Os grandes desenvolvimentos são feitos por dois ou três carolas que se juntam e acham piada às coisas. Uma parte fundamental desse processo é a prova de conceito. Nós provarmos que uma ideia que funciona. E isso é uma preocupação que eu tenho na minha prática, que é garantir as provas de conceito. Porque senão fico no âmbito daquilo que é uma especulação artística, que é muito bonita e muito interessante. Mas na fase de conceituação, estamos num âmbito muito artístico, de produção artística. E daí, a minha oficina, efetivamente, tem uma componente artística, porque percorremos este caminho. Mas depois, há uma motivação, um desígnio de chegar à prova de conceito. Quando tu vês as pessoas que tu falaste durante anos nas coisas e depois vêm as coisas feitas, há ali uma luz completamente diferente. Parece que a mente e o espírito das pessoas que se reveste de uma matéria completamente diferente. Portanto, a prova de conceito tem esta magia. Depois da prova de conceito, portanto, nós, por exemplo, no caso do cânhamo, sim senhor, vamos readaptar este material a Portugal, vamos receitá-lo novamente, vamos ver que agricultores é que produzem, qual é a matéria-prima que temos disponível, como é que vamos normalizar o material, conseguir enquadrá-lo dentro da legislação da formulação dos materiais, mas também projetualmente. Pronto, fazemos este percurso, depois o outro passo a seguir é a industrialização, é o seeding, é escalar, prova de conceito. Pronto. E, portanto, como é que se trabalha neste âmbito? Primeiramente, ou trabalhamos num ambiente de investimentos muito grandes, em que há muito dinheiro, e, portanto, a preocupação normalmente é uma patente, porque só a patente é que vai garantir o retorno para esse capital todo que foi ali investido, não é? Ou então, trabalhamos num ambiente mais exploratório, obviamente acompanhados não só de outro tipo de recursos, mas de outro tipo de pessoas, que é a parte mais interessante aqui. É nós, fora dos laboratórios, temos outro tipo de mentes criativas e artífices artesãos. E então é muito interessante o desenvolvimento de projetos, de processos com estas pessoas, envolvê-las. Normalmente tem que se trabalhar com ferramentas manuais, por isso é que as pessoas dizem que a nossa prática é meio medieval, porque se fizermos uma ferramenta elétrica temos que homologar, ou então tem que ser uma ferramenta manual que seja equiparável a um martelo ou uma chave de fendas. Portanto, nós trabalhamos com alavancas e trabalhamos com cordas e com cabos de aço e com... Portanto, tem que ser assim. Portanto, fazemos este desenvolvimento todo tendo por base maquinaria muito simples. A investigação do receitário tradicional tem uma infinitude de maravilhas que uma pessoa esquece, quer dizer. Ainda ontem estava a ver a incorporação de rádio em tijolos, vidro feito com urânio. Nós inspiramos-nos nesse receitário. Tentativa e erro, vamos afinando as receitas. E depois, é engraçado que do lado mais administrativo e científico, não é? os laboratórios, que são todos com as acreditações todas, etc., há uma abertura muito grande. Pá, é fantástico. Eu acho que tem a ver com Portugal. Eu estive em processos parecidos na Holanda e não tinha nada a ver com isto. Em Portugal, nós temos uma abertura das pessoas e uma disponibilidade que facilita o desenvolvimento à pequena escala. Portanto, um pequeno inventor em Portugal tem uma grande parte do processo facilitada, porque as pessoas, os laboratórios, as faculdades, quando se sensibilizam com aquilo que uma pessoa está a desenvolver, normalmente estendem a mão. Portanto, nós sim fizemos esse desenvolvimento particularmente com o cânhamo, fizemos o desenvolvimento de uma receita que nós chamamos de receita portuguesa, com cal portuguesa, com metacaolins português e tal. O cânhamo não é português porque não havia fornecimento, mas agora já há, e a empresa que pegou nisto tudo, uma empresa fantástica no Alentejo que chama-se Cânhamor, que agora são os grandes fornecedores de cânhamo em Portugal, têm feito um trabalho incrível, portanto eu acho que a coisa teve continuidade. Nas madeiras, no tratamento das madeiras, nas resinas também, recuperando as resinas para o tratamento de saibros e argamassas. O conhecimento sobre os saibros e as formulações de argamassas não cimentícias foi decaindo e depois há uma certa incredulidade que se instala e depois aquilo parece que fica-se por aí, mas de facto nós, se a sinergia que existe entre o universo vegetal dos óleos, das ceras, dos própolis, ceras, resinas, enfim, de todo esse universo dos óleos, o óleo de cânhamo, que é um óleo de oxidação muito rápida, aquilo por isso é que se usava nas tintas, aquilo. E as argamassas é uma coisa incrível. Então nós promovemos estas interações de uma forma experimental, temos incorporado o mundo vegetal no universo geológico mineral, na composição de argamassas, mas bem, depois o interesse que há nisto tudo é muito relativo, porque é muito difícil muitas vezes fazerem-se patentes e registros de tecnologias que têm uma componente tradicional. Portanto, a lei está feita de uma forma que defende a indústria de alta tecnologia. Pronto, compreensivelmente todos sabemos, mas as tecnologias tradicionais, vernaculares, que muitas vezes são até mais eficazes, produzem mais resultado e riqueza real, não é riqueza concentrada, mas é de facto riqueza nos estratos mais baixos da população, é muitas vezes, confronta-se com este desafio que é o registro de propriedade dessas invenções. E portanto, se houvesse alguma coisa a alterar, seria uma revisão da lei de patentes, de forma a conseguirmos capitalizar um investimento feito na investigação de tecnologias integralmente ou parcialmente vernaculares.
Levanta aqui uma questão à Ana, que é um pouco se os argumentos que o Francisco aqui exprimiu são suficientes para responder à tua premissa inicial de que não usavas betão e usavas maioritariamente madeira. Ou seja, se são argumentos similares a estes que constroem essa decisão.
Eu entro numa casa em madeira, sendo uma casa de madeira maciça, para mim é incrível que nós estamos a viver dentro de um espaço com um material vivo. E esse material vivo contribui imenso para o nosso bem-estar dentro daquela casa, o que não acontece numa casa toda feita em betão. Portanto, a madeira tem a capacidade, hoje está um dia chuvoso, ela vai absorver a umidade e mantém ali um equilíbrio dentro da casa. Está um dia de sol, o ambiente está demasiado seco, a madeira vai libertar essa umidade que reteve, dá-nos esse conforto interior quando estamos a utilizar o espaço. Portanto, para mim, hoje em dia, é incrível como é que nós utilizamos um material vivo que nos dá um conforto. E também tem a ver o CLT, por exemplo, a madeira que usamos, tentamos utilizar madeira local. Não vamos buscar a madeira, há partes que vamos, outras agora estamos a utilizar a criptoméria, vamos buscar os Açores, estamos a utilizar pinho local de Portugal, pinho de Espanha, portanto tudo tem influência. Sempre um dos temas quando falamos de CLT é o tipo de cola que utilizamos e muitas vezes são utilizadas colas que têm vários químicos e que para além disso tapam todos os poros da madeira e a madeira deixa de ser um material vivo, passa a ser um material, entre aspas,
encapsulado.
Sim. Portanto, nós utilizamos uma cola que deixa a madeira respirar e que não tem químicos nocivos para a reciclagem do CLT.
A opção entre o betão e a madeira prende-se particularmente com a madeira e, em grande parte das situações, ser melhor que o betão. Pode ser mais cara ou pode ser mais difícil o aprovisionamento em obra, logística, mas é um material mais leve e é um material que tem um comportamento mecânico muito, muito interessante e concorrente com o betão em algumas situações. Portanto, às vezes é um material melhor e, portanto, usar a madeira parece-me normal. Mas o que privilegiar a madeira parece-me simplesmente sensato. Agora, o impacto, a dificuldade de leitura e de opção dos materiais prende-se particularmente com isto. Quer dizer, nós podemos desenhar uma equação geral e dizer a sustentabilidade da madeira, o impacto pegado de carbono é X e o do betão é Y. Porquê é que isto é extremamente difícil e questionáveis estas definições? Porque a primeira pergunta que surge é aonde? Em que sociedade? Quem são as comunidades que trabalham e sobre qual legislação? E a água? De onde é que vem a água? Os recursos básicos, não é? De onde é que vem? Portanto, estes dados, estas variáveis não entram na equação e são de tal forma importantes que fazem com que estas equações pareçam parcas e até inefetivas. Portanto, de repente tornam-se uns regulamentos que não têm reflexo na realidade. Pronto, mas essa equação o arquiteto está capaz de fazer. Mas é uma equação de tal forma complicada que é o chamado trabalho de síntese. É um trabalho de síntese. É assim, eu vou buscar o mármore ali e não ali. Eu, quando pinto uma casa de branco, o branco não é uma cor neutra. O branco é feito de dióxido de titânio. O dióxido de titânio é o rutil, que é escavado. Onde é que é a mineração de dióxido de titânio? É feito aqui ao lado? Ou vem da Guiné? Ou de onde é que vem? Portanto, uma tinta branca não é igual a outra tinta branca, o mármore não é igual a outro mármore e por aí fora. E, portanto, estas considerações são considerações em que o jurista ou a pessoa que trata dessas normalizações, digamos, o matemático que faz as equações, não está capaz, não está ao alcance, nem é esperado que esteja. E, portanto, o trabalho do arquiteto, a intervenção do arquiteto é fundamental dizer assim, não, nós vamos buscar mármore ali, ok? O botão que eu vou usar é este, não é outro. E é nesta situação e não é outra. E a madeira é esta e não é outra. E pronto. E, portanto, acho que é fundamental o papel do arquiteto na legitimização das equações que nos são trazidas, neste momento, de cima para baixo. Mas pode ser que consigamos horizontalizar um bocadinho isto, do futuro.
Quais são as perspectivas que temos à nossa frente? Por um lado, temos o ambiente construído, o tal que em 2050 vai ser o mesmo, portanto, cerca de 85% daquilo que está construído hoje vai existir em 2050. A meta com a qual a comunidade europeia e, portanto, tudo aquilo que, de alguma maneira, dita a legislação e a regulamentação da nossa vida e do nosso trabalho e dos nossos materiais e das nossas construções, assumiu este compromisso de um continente neutral. Nós hoje não falamos aqui nem de carbono zero, nem de todas estas questões, mas há esta ideia que em 2050 existe uma neutralidade carbónica num ambiente construído no qual nós, arquitetos, vamos intervir. Por outro lado, há também tudo aquilo que é a nossa prática enquanto arquitetos, que hoje discutimos aqui imenso, mas não incidimos a discussão num tema. Por vezes a Ana e o Francisco falaram dele, essencialmente em questões metodológicas mais do que naquilo que é a hipotética crítica ao ensino da arquitetura. E, portanto, se nós assumirmos esta perspectiva futura, há estes dois campos. Como vamos lidar com o ambiente construído à nossa volta e que transformações vocês, os dois, antecipam para a educação da arquitetura?
Eu acho que a educação da arquitetura vai ser cada vez mais contextualizada. Eu acho que nós passámos a fase em que, pronto, criou-se esta ilusão, não é? De que nós podemos comentar e construir e criticar e não sei o quê em qualquer sítio do mundo. Mas as pessoas acho que não só estão a perceber que isso fica sempre aquém daquilo que é esperado do arquiteto, particularmente quando entramos nestas lógicas mais complexas de entender os materiais, entender a cultura e a sociedade, quer dizer, acho muito difícil intervirmos inadvertidamente em qualquer sítio do mundo. Porque as gerações mais novas julgo que têm mais interesse nesse enraizamento. Há esta tendência, vê-se muito bem. Vê-se muito bem as propostas dos edifícios, as propostas dos programas, aquilo que os entusiasma, o enraizamento. Portanto, há uma desmistificação das tecnologias de representação, dos 3Ds e das visualizações e não sei o que mais, não é? E pronto, e agora temos a inteligência artificial. Mas depois há aqui uma grande parte que as questões deles têm a ver com o enraizamento e o contexto. E esta desmistificação da cultura urbana e da cultura digital, virtual, apesar de eles serem os que estão mais dentro disso, e talvez seja uma reação até, não sei.
Ana, uma alteração progressiva do ambiente construído, tudo em madeira?
É assim, eu não imagino um futuro em que seja tudo em madeira, obviamente. E também não era sustentável ao ponto de não conseguiríamos ter uma gestão florestal que conseguisse dar acompanhamento a essa construção. Mas, pegando aqui no que o Francisco disse, eu acho que existe um bocadinho esta arquitetura prática e arquitetura académica e que, se juntarmos estas duas vertentes, se conseguirmos uni-las mais e tentando que a prática seja com a utilização de e conceitos culturais mais sustentáveis, que abrange lá tal a parte ambiental, económica e social, se calhar conseguimos que esta parte académica que esteja muito mais virada para estas mudanças no futuro.
Acho que o futuro está nas madeiras de crescimento rápido. Não é só crescimento rápido, mas particularmente as que fazem uma fotossíntese muito rápida. Particularmente como o cânhamo, o bambu, são autênticas máquinas de produção de armazenamento de carbono. E isto porquê? Porque acho que é com estas plantas que nós podemos iniciar o ciclo de restituição da floresta e criar fontes de rendimento para a agricultura. Sem esta relação positiva entre o setor da construção e o setor agroflorestal, acho que vai ser difícil darmos um passo em frente. Que passo é esse? É o passo de criar riqueza e de, ao mesmo tempo, mitigar os problemas ambientais que existem. Portanto, estas duas questões podem ser resolvidas com essa sinergia. E, portanto, acho que, compreendo há um bocadinho que dizias, acho que se o ensino incorporasse a floresta e a agricultura como parte do conhecimento da arquitetura, se ancorasse no conhecimento da floresta e da agricultura, seria muitíssimo benéfico para um futuro mais pacífico e mais rico.
Este é um daqueles episódios que nos farão certamente refletir. A prática da arquitetura tem, de facto, um impacto significativo e será importante estarmos informados para perspectivar um futuro mais responsável. No próximo episódio, voltamos a falar de habitação. O Centro de Arquitetura Garagem Sul do Centro Cultural de Belém abre discussão sobre o futuro, quais as soluções e quais as mudanças e medidas que estas implicam. Por Portas e Janelas. Cada semana, uma entidade diferente, um conteúdo diferente. Este podcast tem o patrocínio da SIN. A SIN acredita no poder transformador da arquitetura.